Secretário de Estado das Relações Exteriores de Angola, nas Nações Unidas, mais uma vez participou num debate que tem a ver com as minorias no Médio Oriente. Qual foi a tónica da mensagem de Angola?
A mensagem de Angola foi no sentido da importância da tolerância e da inclusão como pilares principais no combate a uma série de fenómenos desagradáveis, condenáveis, que neste momento marcam a atualidade internacional, nomeadamente o sofrimento das minorias, um pouco por toda a parte, mas com maior ênfase no Médio Oriente. Vimos assistindo a autênticos genocídios, a autênticas tentativas de limpeza étnica ou étnico-religiosa e, portanto, é preciso que a comunidade internacional reaja rápido para evitar que estes horrores prossigam, mas também é necessário, como já temos vindo a dizer, que a comunidade internacional pare para refletir profundamente sobre as causas desses fenómenos, as causas próximas e as causas remotas. Na história milenar do Médio Oriente, encontraremos, certamente com alguma facilidade, os momentos, as razões que levaram a esse desvio. O Médio Oriente foi sempre um cruzamento de civilizações, e nomeadamente de religiões. Nós temos cidades como Jerusalém, onde estão representados os símbolos de algumas das principais religiões do mundo. O Médio Oriente tem essa tradição. Portanto, esta, e durante milênios, para chegarmos agora a essa situação de discriminação étnica, de tentativa de alterar a história e a própria essência da humanidade, é preciso que a comunidade internacional reflita e assuma as suas culpas. E elas são de diversa natureza. Mas o que interessa aqui hoje, nessa conferência, foi que o assunto foi trazido à abordagem, talvez com a intenção de se discutir um pouco mais as consequências, de se encontrar medidas imediatas, mas houve intervenções que chamaram a atenção para a necessidade de se ir um bocado mais além. E, nesse sentido, o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas fez também um anúncio importante sobre a criação de um painel que vai elaborar um plano de ação para se discutir como proteger as minorias, como dar a essas minorias, devolver, mais especificamente, a importância da sua existência nas comunidades onde eles estão inseridos. Tanto Angola, que felizmente, mesmo com um conflito armado, não teve esse problema de discriminação de minorias, talvez também porque a nossa própria independência foi alicerçada numa luta que multifacética e que incluiu todos os segmentos da nossa população e todo o mosaico cultural, étnico-cultural da nação. Mas Angola, dizia, veio dar a sua contribuição, enfatizando que a inclusão social, económica, cultural, é um fator base para deter essa tendência explorada por grupos extremistas e que indiscriminadamente levam a cabo autênticos horrores nesse século XXI.
Esta questão vem agora à tona com a atuação do grupo extremista ISIL no Médio Oriente. Em África temos o Boko Haram, que está a ser combatido lá mais para o ocidente da África. Até que ponto é que Angola vê o Boko Haram como uma ameaça e vê também as minorias da região em risco, portanto, de passarem pelo mesmo que está acontecendo no Médio Oriente?
O Boko Haram é uma ameaça global, porque até na sua ação diária de terror, de horror, ela não nos apresenta qualquer linha de coerência, pelo menos no sentido do bom senso. O Boko Haram, que se apresenta como um movimento islâmico, do islamismo puro, mata fundamentalmente muçulmanos. As populações que têm sido vítimas são muçulmanas, uma boa parte. Portanto, não há nenhuma linha de coerência. É o horror, é o terror puro, com objetivos, obviamente, por eles traçados. Isso não é por acaso. Portanto, o Boko Haram deve ser combatido por todos, por todas as religiões, por todas as etnias, tal como o ISIL, tal como todos esses grupos, que vão buscando diferentes nomes, mas que começamos a ver que têm uma mesma matriz. A matriz da intimidação, pelo terror, para impor ideias e valores que ainda não são claros, mas que naturalmente existem. Por isso eles perseguem essas ideias. Portanto, essa ameaça é global. E no caso da África, já nenhum país se pode sentir longe fisicamente, geograficamente, dessa ameaça. Portanto, nós vemos a tendência, nós estamos na África Austral, já não estamos longe disso. Já não é um problema só da África do Oeste ou da África Ocidental. É um problema de toda a África. e toda a África tem que combater por isso. A União Africana tem adotado medidas que esperemos venham a ser implementadas no sentido da mobilização total do continente para esse combate.
Angola tem estado envolvida em esforços de pacificação em África. Quer nos falar destas experiências para os próximos dias? O que é que a Angola espera fazer de concreto para a situação, por exemplo, no Congo, que continua instável?
Angola é e pretende continuar a ser um membro ativo das Nações Unidas. E por isso está disposto a cumprir com as suas obrigações e os seus deveres. A condição hoje de membro não permanente do Conselho de Segurança, de presidente em exercício da região dos Grandes Lagos, dá-nos algumas responsabilidades acrescidas. Mas, no essencial, a Angola tem como pilar da sua política externa a participação em tudo que possa concorrer para a paz e segurança mundiais. Obviamente que é começar pelo nosso continente. E, neste sentido, a Angola tem sido um elemento ativo na busca de soluções e, fundamentalmente, na prevenção de conflitos. Nós advogamos a necessidade de darmos prioridade à prevenção de conflitos. Somos apologistas dos sistemas de alerta rápido sobre potenciais conflitos que nos permitam intervir, pôr as potenciais partes em conflitos em diálogo antes que os conflitos ocorram. E quando eles ocorrem, socorremos da nossa experiência para tentar ajudar a encontrar soluções mais rápidas para a paz. É o que acontece no Congo. Nós temos estado a desempenhar o nosso papel. Não somos nem mais nem menos importantes que outros atores, temos dado a nossa participação. Penso que o Congo registra progressos assinaláveis e, portanto, vamos continuar nessa linha para que o nosso continente seja uma zona de paz e segurança.
Muito obrigado, Secretário de Estado.